temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, um programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Luiz Cláudio Canuto.
Brasileiros mantêm 40 bilhões de dólares em paraísos fiscais. Números apresentados pelo Banco Central. Este valor é o dobro do que o governo espera arrecadar neste ano com a CPMF e representa 2/3 de tudo o que os investidores brasileiros mantêm no exterior. Segundo um estudo apresentado pelo pesquisador Gerson Luiz Romantini, 16 bilhões e 700 milhões de reais são enviados ao exterior ilegalmente para operações de lavagem de dinheiro. O Palavra de Especialista desta semana é sobre lavagem de dinheiro, este tema tão complexo e tão polêmico. Vamos saber como é praticado este crime e o que pode ser feito para ser evitado. Também vamos falar sobre a CPI do Banestado, que investiga a lavagem de dinheiro por meio de contas CC5 a partir de Foz do Iguaçu. Para isso, vamos conversar com o perito criminal federal Renato Rodrigues Barbosa, um especialista nesse tema. Renato Rodrigues, bom dia. É um prazer tê-lo conosco no Palavra de Especialista.
Bom dia, igualmente. É uma honra estar no programa de vocês.
Renato, para início de conversa, o que é lavagem de dinheiro?
Veja, lavagem de dinheiro é um processo em que uma pessoa ou uma organização criminosa se utiliza para ocultar a origem ilícita de um recurso. Então, a lavagem é o processo em que o dinheiro conseguido de forma ilícita, ele passa por várias camadas de procedimento para se alcançar o objetivo final, que é a conversão do dinheiro sujo em dinheiro limpo.
E como é que se lava dinheiro?
Veja, a lavagem de dinheiro ela ocorre por 3 processos. Primeiro, que é conhecido mundialmente como a parte de colocação do recurso do recurso ilícito num sistema lícito. Então, a organização criminosa ou o criminoso, citar um exemplo, o narcotraficante, ele arrecada todo o dinheiro de forma ilícita da venda da droga e ele precisa, então, colocar esse dinheiro no sistema financeiro, no sistema bancário, e aí ele utiliza-se de laranjas para ocultar, dificultar o rastreamento desses recursos para que a polícia não consiga bloquear esse dinheiro dele ou tomar o recurso. Então, a primeira fase seria a colocação do dinheiro no sistema lícito. A segunda fase é a fase da dissimulação. A organização criminosa ela cria várias camadas de laranjas, ela executa uma série de operacionalização de transferência de uma conta para outra para dificultar, para afastar a origem dos recursos. E a terceira fase é a fase em que o dinheiro volta para o traficante, no caso. Então, quando você vê um traficante na rua andando de BMW, Ele, na verdade, se utilizou de um processo de lavagem de dinheiro e normalmente essa BMW, por exemplo, esse carro, vai estar no nome de uma terceira pessoa. Ou seja, ele está se beneficiando do dinheiro ilícito que ele passou por essa fase de lavagem de dinheiro.
Essa terceira pessoa a que você se referiu há instantes é um fantasma, ou seja, uma pessoa que não existe, ou é o laranja, uma pessoa que é usada para assumir uma movimentação financeira que não é dela?
Atualmente, a organização criminosa não usa mais do fantasma. Né? No passado se utilizava das contas fantasma, pessoas fantasma. Hoje, o nome mudou, agora são os laranjas, e são pessoas que existem, mas na maioria das vezes nem sabe que tá sendo utilizado por esse criminoso ou por uma organização criminosa.
Mas esse laranja não pode ser facilmente descoberto no momento em que ele declara o imposto de renda?
Sim, geralmente são pessoas humildes que estão sendo usada por esse criminoso e que na maioria das vezes nem sabe. Ou sabendo, recebe uma quantia, aí um valor pequeno, 500 a 1.000 reais, para emprestar um nome para o criminoso.
Então é um caso em que quase não há possibilidade de ser pego, no caso assim, o laranja.
É, a possibilidade existe, porque a polícia tem os seus meios de se alcançar aquela pessoa. No caso do traficante, claro que, né, o traficante está desfilando na rua com a BMW, você vai na placa do veículo e identifica quem é o titular. Então essa forma é a forma mais simples. Claro que existem outros processos mais sofisticados de lavagem de dinheiro, como foi utilizado as contas CC5, que é uma coisa mais sofisticada, digamos assim.
CC5, vamos falar então das contas CC5. Esse tipo de conta serve para a movimentação financeira de pessoas que não residem no Brasil e acabou sendo um meio para a realização de operações ilegais. Muitas pessoas que aparecem na movimentação de recursos são, na verdade, os chamados laranjas, né? Pessoas que tiveram um nome indevidamente usado para maquiar essas transações. Perito Renato Rodrigues Barbosa, em que medida as contas CC5 contribuíram ou aumentaram a lavagem de dinheiro?
Sim, a primeira separação, a diferenciação que nós temos que fazer em relação à CC5 é que as CC5 utilizadas no esquema de lavagem foram as CC5 de Foz do Iguaçu. O que ocorreu na praça de Foz do Iguaçu é que esses não residentes, que no caso foram as casas de câmbio do Paraguai e do Uruguai, esses não residentes emprestaram os seus nomes e os seus documentos para que houvesse um registro, uma abertura de conta CC5 na cidade de Foz do Iguaçu. Então, essa autorização do Banco Central, específica para o comércio de cidade do Leste, possibilitou que várias organizações criminosas provenientes aí, instaladas nos diversos estados brasileiros, utilizassem de contas de laranja para então o ingresso ocorrer na conta dessa CC5 e o dinheiro ser remetido para o exterior de uma forma online até, e de uma forma sem nenhum controle da fiscalização.
Quer dizer que quando se fala em lavagem de dinheiro por meio de conta CC5, são as contas de Foz do Iguaçu?
Foram as contas, essencialmente as contas de Foz do Iguaçu.
E essa movimentação em que nomes de políticos são relacionados também são movimentações feitas por meio da CC5 de Foz do Iguaçu?
Da CC5.
Veja, de Foz do Iguaçu?
De Foz do Iguaçu.
Ah, tá.
Veja que foram utilizados 300 laranjas lá na praça de Foz do Iguaçu e os doleiros dos diversos estados, que é o intermediador entre quem tem o dinheiro ilícito e o canal para se remeter o dinheiro, eles captavam nos estados. Então você tem um caso, você pode, por exemplo, no caso da Bahia, um servidor corrupto, até mesmo uma organização daquele estado, entrava em contato com os doleiros que gerenciavam essa rede de laranjas de Foz do Iguaçu, e então esse doleiro fornecia os números das contas para que esse estado, a corrupção desse estado, as quadrilhas desse estado usassem o canal. Então você tem uma massa de recursos muito grande chegando em Foz do Iguaçu e de lá sendo creditado nas contas CC5 e indo para Nova York na primeira escala do dinheiro.
Em relação às investigações sobre o caso Banestado, você havia me dito que a perícia já investigou 300 laranjas de Foz do Iguaçu, 500 mil operações financeiras também já foram investigadas, 44 mil contas já foram também descobertas no exterior, mas esse dinheiro está fora do Brasil e existem as leis de cada país. Quer dizer, as investigações podem até apontar os responsáveis, que serão punidos. Mas e o dinheiro? Esse dinheiro é recuperável?
Sim, uma vez a polícia, a CPI chegando até essa conta e o dinheiro estando lá, a CPI tem força, uma vez que o titular não prove a origem desse recurso, ele pode pedir o congelamento. Esse é o procedimento normal. Uma vez você com saldo na conta, que você não tem como provar a origem, está caracterizado a lavagem de dinheiro. E os protocolos e os acordos internacionais, eles caminham nesse sentido. Olha, a partir do momento que um país tem interesse em um correntista de outro país, e que esse correntista está ali escondendo dinheiro adquirido de forma ilícita no país, os protocolos estabelecem um bloqueio de recursos e a repatriação dos recursos.
Não, e esses recursos ficam com quem? Porque se os recursos foram enviados, eles podem também ter uma origem ilícita.
Sim.
Então eles vêm para cá e ficam onde?
É, na verdade, todo esse dinheiro bloqueado, ele vem para o patrimônio da União.
Ah, tá.
No caso, por exemplo, do juiz Nicolau, que foram bloqueados os bens dele, principalmente o apartamento, esse recurso, o apartamento, tem informações que ele foi vendido, e o dinheiro vem para a conta do Tesouro da União.
Ah, sim.
Né? O caso da Georgina também, aquela que levou o dinheiro do INSS, o dinheiro foi bloqueado e vem para o patrimônio da União.
Mas uma parte do dinheiro da Georgina que foi localizado. E a outra parte? Por que
assim,
não foi?
Cada caso é um caso, né? Você vê que cada organização criminosa, ela tem uma técnica de lavagem de dinheiro. Então, dependendo da técnica utilizada, a pulverização do dinheiro no exterior, você não encontra mais o recurso. E se ela principalmente usou os paraísos fiscais, e eu tenho informações que ela usou paraísos fiscais, fica muito difícil você rastrear. Tem que ter muita força política. O investigador, o procurador, por si só, não tem esse respaldo perante a um outro país. A coisa tem que ser tratada como questão de Estado, né? Por isso que a gente sempre acreditou nessa CPI, porque a CPI, quem são os componentes da CPI? São os representantes do povo. Então, se um país foi sangrado da forma que foi sangrado, e você tem os parlamentares que são representantes do povo em busca desse recurso, eu acho que a cooperação internacional vai ser muito mais dinâmica.
Bem, vamos falar de outra forma de lavar dinheiro. A abertura de empresas para justificar a movimentação de dinheiro. Isso é comum, né?
Sim, é interessante como aqui no Brasil é fácil se abrir uma empresa. Quer dizer, o que a organização ou o criminoso faz? Ele alicia dois laranjas, pessoas físicas, e monta uma empresa. E essa empresa não vai ser utilizada para os fins propostos. Ou seja, se a pessoa lá abre, por exemplo, um bar, esse bar está aberto, está constituído, mas todos os recursos que estão movimentando na conta desse bar é um recurso de origem ilícita. Portanto, nós chamamos de empresa de fachadas. Hoje se utiliza muito restaurantes. Você vê um restaurante enorme, com uma estrutura com 30, 40 garçons, você vê que no dia a dia não tem aquela quantidade de clientes que a estrutura propõe. No entanto, se você for ver o faturamento da empresa, o faturamento está condizente, ou seja, os recursos ilícitos estão sendo ingressados naquela atividade, e aí a empresa paga os impostos, porque é o custo que a atividade ilícita vai sustentar para se lavar o dinheiro. Uma que é bem escondida é a parte de escritório. Você monta uma empresa de representação, e as pessoas daquele escritório ficam ali dentro o dia todo no escritório, ninguém vê movimento nenhum. Então, e por um lado, no declarado oficialmente, você tem uma renda muito grande por parte, um faturamento muito grande por parte dessa empresa.
No próximo bloco, vamos falar um pouco mais da CPI do Banestado com o perito criminal federal Renato Rodrigues Barbosa. Daqui a pouco a gente volta com Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em três edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara. ZYC 488. Rádio Câmara FM. 96,9 MHz. A Rádio da Cidadania.
Voltamos com Palavra de Especialista, que hoje conversa com o perito criminal federal Renato Rodrigues Barbosa, que atualmente trabalha nas investigações da CPI mista do Banestado. Renato, no caso da CPI do Banestado, já foram divulgados nomes de políticos e empresários que estariam envolvidos nessa movimentação bancária. Como separar o joio do trigo neste caso? Como é possível verificar que aquela determinada movimentação financeira é lícita e que a outra é ilegal? Existe uma forma de verificar isso sem erro?
Veja que Nessa operação da Polícia Federal, o que a gente tem feito é basicamente é o seguinte: nós temos a lista dos 44 mil nomes. Então nós fizemos cruzamentos com a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Os nomes que coincidem, né, desses nomes de político, o que nós fizemos é o seguinte: saber qual o doleiro que estava, tinha conta no Benestado, que pagou a essa conta. É uma forma de critério. Digamos que o doleiro da Bahia tinha conta no Banestado de Nova York, e esse mesmo doleiro está pagando ao nome de um possível político da Bahia. Então essa é uma forma que a investigação adotou como critério de separar os nossos alvos. Agora, claro que não se pode acusar hoje e afirmar que o dinheiro é ilícito, porque a pessoa pode muito bem ter declarado isso no imposto de renda. O que tem que ser feito, e aí a investigação da Polícia Federal vinha nesse sentido, é ouvir todas essas pessoas, e uma vez a pessoa dizendo que, olha, o recurso é da renda da minha família, é da fortuna da minha família, são dos meus proventos ou da minha atividade como empresário, ele tem que apresentar suas declarações de imposto de renda e principalmente os extratos dessas contas no exterior. Tem casos de que nós pegamos remessas do Banestado com um pequeno valor, de 15 mil, 20 mil dólares, e algumas pessoas têm dito que não, é uma movimentação inexpressiva, é pessoa política que já reconhece que a conta pertence a ele. Agora, para que essa pessoa tenha apresente os extratos das suas contas no exterior, fale como o dinheiro chegou lá, porque o dinheiro possivelmente, e esse que nós rastreamos, não foi por mala, a pessoa não levou a mala de 100 mil dólares e depositou na conta, foi por esquema de doleiro. Na nossa concepção, e como persecutor penal, nós, uma vez a operação partiu de um doleiro, já tem suspeita de ser um dinheiro obtido de forma ilícita. Porque senão, a pessoa, se você ou eu temos um dinheiro recebido dos nossos proventos, eu contrato o Banco do Brasil, uma CC5 do Banco do Brasil, preencho o formulário e falo, olha, isso aqui está declarado no meu imposto de renda, o dinheiro, a proveniência desse dinheiro é do meu salário, e eu mando essa remessa para Miami, para a Suíça, para onde eu quiser. Ninguém no Brasil todos temos a liberdade de mandar o dinheiro para onde quiser.
Bom, então se existem outros bancos para se fazer CC5, quem faz em Foz do Iguaçu já ganha um indicativo de muita suspeita, né?
Sim, primeiro que Foz do Iguaçu, como eu já relatei, Foz do Iguaçu utilizou-se de presentes laranjas, operações, verdadeiras operações de guerra em carro forte, transportando dinheiro para o Paraguai e voltando, dissimulações de todas as naturezas. Então é complicado você ter um político do Amazonas, por exemplo, tá recebendo dinheiro em Miami, mas o canal que ele usou foi Foz do Iguaçu, né? No Amazonas nós temos lá o Banco do Brasil, que pode fazer a remessa. Você tem no Rio de Janeiro os bancos credenciados a fazer a remessa.
Por que então usaram fazer?
Pois no nosso entendimento, ele usou Foz do Iguaçu porque era o canal. Possivelmente esse recurso dele foi obtido de forma ilícita.
Quer dizer, se um político poderia ter usado o mecanismo do Banco do Brasil, mas usou o do Banestado de Foz do Iguaçu. Se não for um político do Paraná, que obviamente a proximidade está ali, é uma suspeita grave.
Sim. E para nós é indício, né? Na questão penal, a coexibilidade da prova é isso. Se você tem um fruto de uma árvore contaminada, automaticamente aquele fruto é contaminado. Essa é a tese, e não poderia ser diferente. Eu, na condição de perito criminal, eu tenho que mapear esses fluxos e pegar todos esses rastros. E claro que numa fase de ação penal, uma vez, porque o que acontece? Nós estamos na fase de investigação policial, de inquérito, de inquirir, no sentido de levantar todas as provas e oferecer uma denúncia. A partir daí, se o Ministério Público entender como razoável as provas que incriminam determinada pessoa. Ele então oferece a denúncia ao judiciário, e então o judiciário, no seu entendimento, constitui a ação penal. Então, na ação penal, essas pessoas terão direito ao contraditório. Se olha, na verdade, esse dinheiro eu mandei por um doleiro porque não conhecia o sistema, não sabia que aquele doleiro, né, na minha ingenuidade, eu não sabia que aquele doleiro, da mesma forma que lavava dinheiro, que mandava dinheiro para mim, que sou uma pessoa honesta, que recebi o salário, eu não sabia que esse mesmo doleiro lavava dinheiro de narcotraficante ou de corrupção pública e assim por diante. Então, na ação penal vai ser aberto o direito ao contraditório. E as pessoas se explicarem por que que tem esse dinheiro.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A impressão que dá é que esse sistema de conta CC5 de Foz do Iguaçu é mais frágil que em outros locais. Porque se existe um afluxo de pessoas que fazem isso por meio de Foz do Iguaçu, é porque a impressão que dá é que as regras são diferentes ou não. Por que que Foz do Iguaçu... por que que transferir recursos por meio de Foz do Iguaçu seria um procedimento muito, muito mais tranquilo do ponto de vista de cometer ilícito do que em outros recursos?
Veja que as contas CC5 estabelecem critérios de identificação da origem. O que o Banco Central fez para o caso específico de Foz do Iguaçu foi, olha, permitiu o depósito em espécie nas contas de laranja. Quando você permite isso, o que acontece? Você não tem como identificar a origem do recurso. Então, daí a grande correria, a grande atratividade da praça de Foz do Iguaçu é isso. Olha, então, eu posso pegar o dinheiro meu, digamos, o traficante, ele tem do Rio de Janeiro, ele tem R$1 milhão. Então, ele deposita na conta de um laranja de Foz do Iguaçu. Na sequência, o laranja saca esse R$1 milhão em espécie e deposita na CC5. Quando você deposita dinheiro em espécie na CC5, você quebra a cadeia de evidências que poderiam chegar ao traficante do Rio de Janeiro. Então, sabendo disso, e claro que o doleiro aí é o grande intermediário dessas operações, eles se comunicam entre si, o doleiro ele tem uma atividade paralela ao comércio bancário. O doleiro se comunica entre si e fala, olha, ele vende um produto, Foz do Iguaçu foi um produto vendido para que o político ou o empresário corrupto de Manaus tivesse acesso à remessa de recursos.
Bom, vamos falar um pouco sobre o combate à lavagem de dinheiro. Além da CPMF, que funciona como um termômetro da movimentação financeira bancária de cada um e fica muito visível, né, no caso de uma contribuição elevada, como combater a lavagem de dinheiro?
Veja, a primeira fórmula, que seria uma fórmula mais contundente, é o próprio monitoramento, partindo das próprias instituições financeiras. De 98 para cá, a legislação mudou, chamada a Lei 9.613, a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, estabelece que as instituições financeiras também são responsabilizadas no caso de lavagem de dinheiro. Essa legislação coibiu a lavagem de dinheiro. Então, um gerente, hoje, se você chegar com R$100 mil em espécie para depositar, para abrir uma conta, o gerente vai pensar duas vezes em abrir aquela conta, ele vai conhecer, tentar buscar qual a origem daquele recurso. Então, o combate seria, o combate mais eficiente seria o fechamento do sistema bancário, para que não se abrisse outras contas laranjas, outras empresas de fantasmas, empresa de fachada, e o próprio Banco Central ser mais incisivo no rastreamento dos recursos. Hoje no Brasil nós não temos um cadastro de correntistas, por exemplo. Quer dizer, como é que é feito hoje? Um juiz quebra o sigilo de determinada pessoa, aí essa quebra tem que ser informada ao Banco Central, para o Banco Central, que não possui o número de contas que essa pessoa tem, ele tem que oficiar a rede bancária, os mais de 300 bancos no Brasil, para que os bancos, no processo muitas das vezes manual também, vá levantando ficha por ficha para saber se aquela pessoa tem conta corrente. Então, o monitoramento do sistema bancário, ele tem que ser mais eficiente, o combate. Agora, sobre um aspecto prático e operacional, O que existe são o que o país tem que fazer é combater o doleiro. O doleiro é uma figura que na maioria das vezes representa clandestinidade, a forma, o método de mandar dinheiro para o exterior de uma forma sem controle por parte das autoridades. As atividades, antigamente você tinha as casas de câmbio que o Banco Central proibiu as suas atividades, e agora nós sabemos que os doleiros estão por trás das casas de, na verdade, das empresas de turismo, que continuam a lavar dinheiro, e essas atividades têm que ser monitoradas de mais de perto, mais a fundo.
O Palavra de Especialista está conversando com o perito criminal federal Renato Rodrigues Barbosa. Renato, o sistema bancário brasileiro é mais deficiente do que o resto, ou em todo mundo existem brechas para a prática da lavagem de dinheiro?
O primeiro problema do sistema bancário brasileiro é a corrupção, né? Essa cultura de corrupção, ela atrapalha o combate ao crime de lavagem de dinheiro. Veja que você tem nas pontas os gerentes que são facilmente aliciados pela organização criminosa. Mas, por outro lado, da parte operacional, o Banco do Brasil, os bancos brasileiros não perdem para nenhum banco estrangeiro. O sistema é muito robusto, né? A informatização, nós temos aí quase que 90% dos bancos brasileiros informatizados. Isso, a informatização, por um lado, dificulta o acesso a contas clandestinas, e por outro lado facilita o rastreamento das contas. O que o sistema bancário brasileiro precisa aperfeiçoar é a interação entre as diversas instituições financeiras e o Banco Central, no sentido do monitoramento.
Renato, que lições o Brasil, em especial a CPI do Banestado, podem tirar do combate à lavagem de dinheiro que vem sendo feito em outros países?
É o rigor da legislação, né? Você vê que nos Estados Unidos hoje, principalmente depois do atentado de 11 de setembro, a legislação está extremamente dura e vai punido desde o office boy que foi depositar o dinheiro até o diretor, até o presidente da instituição financeira. Então, esse contato com o sistema jurídico americano é uma experiência que a CPI pode ver de perto como acontece, e exatamente por tratar de componentes parlamentares que têm força de mudar a legislação, pegar esse modelo americano e adequar às nossas leis. Esse foi um ponto muito importante. Agora, o que o Brasil tem que fazer como eu falei, é excluir a figura do doleiro, essas pessoas que trabalham no câmbio negro, a clandestinidade. Isso aí tem que acabar no Brasil.
Agora, sempre vai haver lavagem de dinheiro?
Eu acredito que sim, porque de um lado existe pessoas com recursos adquiridos de forma ilícita, né? E por outro lado existe pessoas especialistas em lavagem de dinheiro, tanto a figura do doleiro como aquele banqueiro que observando a legislação de um país identifica uma brecha. Enquanto existir a demanda, a procura por um sistema de lavagem e alguém que ofereça, isso vai, a lavagem vai sempre continuar. Eu acho que a tendência é reduzir, porque você vê que os próprios Estados Unidos, que era o centro de lavagem mundial, depois dos duros golpes que sofreram, tanto no questão a fraude contábil, daquelas companhias que maquiavam balanço e de repente deu prejuízo milionário para americanos e para o mundo todo, a questão dos atentados, que é uma questão que no fundo tem envolvimentos com questões financeiras, essa experiência mostra o próprio fechamento que os Estados Unidos hoje está mais fechado, não está mais recebendo, ele quer saber a origem do recurso, ele investiga. E nesse ponto eu acho que a CPI tem uma grande vantagem, porque assim como nós, policiais que estávamos lá, quer dizer que o atentado de 11 de setembro de 2001 aconteceu, e 3 meses depois a Polícia Federal estava em solo americano. Isso Nós já recebemos as autoridades policiais e judiciárias dos Estados Unidos muito mais desafiadas a rastrear recursos, porque nos Estados Unidos chegava dinheiro de tudo quanto era origem. Então eu acho que a CPI aqui brasileira tem, com essa legislação, e a legislação americana hoje é muito dura no sentido do rastreamento, eu acho que a CPI tem como aproveitar desse momento e buscar esses recursos, que são recursos, no fundo, de brasileiros.
Perito criminal federal Renato Rodrigues Barbosa, muito obrigado pela participação no programa Palavra de Especialista e tenha um bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
O Palavra de Especialista de hoje conversou com o perito criminal federal Renato Rodrigues Barbosa sobre lavagem de dinheiro. Ele está ajudando nas investigações da CPI mista do Banestado, que há 20 dias investiga a lavagem de dinheiro praticada a partir de Foz do Iguaçu. Quem quiser mais informações sobre a atividade de perito criminal federal pode acessar no endereço www.apcf.org.br, que é a página da Associação de Peritos. O Palavra de Especialista teve a apresentação de Luiz Cláudio Canuto, trabalhos técnicos de Reinaldo Santos e Leandro Gregorini, produção de Mônica Leon e coordenação de Ana Delmonte. Na próxima quarta-feira a gente volta. Tenham todos um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Luiz Cláudio Canuto.